Olá, ouvintes da Ipanema Comunitária, programa Cidadania Ambiental entrando no ar. Vamos conversar esta noite com o jornalista Efraim Batista de Souza. Tudo bom, Efraim?
Tudo bom, João.
O Efraim, ele é editor do site da revista Consciência Ambiental. Depois vai nos explicar o que que é isso. E também um dos principais organizadores do 4º Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, que vai se realizar no Rio de Janeiro, de 17 a 19 de novembro, daqui a duas semanas, mais ou menos. O programa Cidadania Ambiental é uma produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar. Na mesa de som, Lothar Gutierrez. O programa é retransmitido todos os sábados, a partir do meio-dia, pela Ipanema Comunitária, e também seu arquivo será colocado em MP3 no site da emissora, no endereço www.ipanemacomunitaria.com.br. Para comunicações com a produção, use o e-mail radio@ipanemacomunitaria.com.br. Efraim, onde é que tu estás neste momento?
Hoje eu estou sediado na cidade de São Paulo.
Muito bem. Só afasta um pouquinho do microfone para o som ficar mais puro, ok?
Ok.
O Efraim, ele é integrante da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. E como integrante dessa rede que reúne os jornalistas que tratam com questão ambiental de alguma forma, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma ONG, ou dentro do governo, ou independentemente disto, muito antes pelo contrário, ou sendo estudante, esta rede então está promovendo no Rio de Janeiro. Me explica uma coisa, Efraim, pelo que eu estou notando da organização, a organização toda do 4º Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental é com base em São Paulo, mas o encontro está no Rio, não é?
Na verdade, esse encontro ele está sendo fomentado pela Envolverde, com sede em São Paulo, e pela Rebia, com sede no Rio de Janeiro. Então, a PUC cedeu o espaço esse ano para a realização, o que foi um grande ganho, porque a gente volta a ter um congresso como foi aí o segundo encontro, segundo congresso de jornalismo ambiental na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em uma universidade, o que ajuda a atrair estudantes, profissionais que têm interesse em debater sobre o tema.
E o tema deste ano, quais são os temas principais que serão discutidos este ano?
Assim como nas versões anteriores, a ideia básica do Congresso é consolidar a importância do jornalismo ambiental, do jornalista perceber a questão do tema, que tem ganhado uma visibilidade e força nos últimos anos, e principalmente nesses dois últimos anos, muito maior do que anteriormente. Esse ano, a ideia é trazer a discussão sobre economia verde, que é o tema da Rio Mais 20, e está iniciando um processo de formação dos jornalistas brasileiros que venham participar da cobertura da grande conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, que vai ser realizada no Rio de Janeiro, no próximo ano.
Ainda está em tempo das pessoas, dos jornalistas ou dos estudantes de jornalismo se inscreverem para participar do Congresso?
Sim, está. Para participar do Congresso, que esse ano a gente teve a felicidade de contar com um ótimo patrocínio, as inscrições são gratuitas. Para isso, basta entrar no site cbja-rio2011.com.br.
Existe um outro domínio também, aliás, até de mais fácil lembrança, eu acho, isso, né? O jornalismoambiental.org.br.
Isso, porque o site do Congresso, na verdade, vai consolidar um pouco o espaço de debate do jornalismo ambiental, e a ideia é mantê-lo com esse endereço jornalismoambiental.org.br, trazendo informações, artigos, agendas, e ter mais uma ferramenta de consolidação do jornalismo ambiental brasileiro.
É, tá certo. E a programação, como é que foi imaginada? Vamos ver os detalhes da programação, porque com inscrição gratuita no Rio de Janeiro, numa universidade, aquele estudante de comunicação já tem um belo motivo para ir ao Rio de mais um motivo para ir ao Rio de Janeiro, né? Vamos ver a programação, Efraim.
A gente pensou uma programação que pudesse ter como tema-chave a questão da Rio Mais 20 e também proporcionar debate sobre outras temáticas que são importantes hoje. Então, na abertura, a gente vai contar com a palestra do Ladislau Dalbo, que é um professor economista da PUC. Ele foi ministro em alguns países, ajudou na reconstrução econômica de alguns países da África e tem uma grande percepção sobre a economia verde. A gente está trazendo também para o debate jornalistas de peso, André Trigueiro, economistas como Sérgio Bersemann, o Sérgio Abranches, que são jornalistas que estão na grande mídia e que têm também trabalhado o tema. Além disso, existe o lado da mídia que não aparece na Globo e tudo, que tem uma grande importância, principalmente para a comunidade. O que a gente fala muito na área ambiental, que é importante ter uma força local. E aí a gente tem nomes como o próprio João Batista, tem o nome do Vimar Berna. E o que muda dos congressos anteriores para esse? A gente tem a oportunidade de sair de uma discussão de conceitos para discutir temas. E nessa oportunidade, por exemplo, teremos uma mesa redonda sobre qual é o papel da assessoria de imprensa nas pautas de sustentabilidade. E o que estamos fazendo? Debatendo empresas, ONGs e pessoas que trabalham em agências. Por que isso? Para você, para quem estiver participando, possa ter uma visão múltipla sobre os segmentos. Teremos também uma discussão sobre mudanças climáticas e o desafio do conhecimento. Hoje se produz muito informação, e qual a melhor maneira, qual o papel da comunidade nisso, qual o papel do jornalista nesse momento. Acho que passa muito pelo desafio, a gente volta da questão da sustentabilidade, mas com foco na economia verde, principalmente na importância da questão local. A mudança, ela passa muito pela percepção local.
Sem dúvida. E o pessoal do Rio de Janeiro, basicamente, vai participar também? Existe uma perspectiva de número de participantes?
Hoje, contamos com aproximadamente 800 inscritos, em sua maioria do Rio de Janeiro.
800 inscritos?
800 inscritos. Só que, como o evento é gratuito, a gente conta aí com a margem de não presença de cerca de 30%, mas em nossas bases de inscrição já tem aproximadamente 800 pessoas.
E há lugar para o pessoal se reunir, conversar e discutir?
Há sim. E a gente pensou exatamente nesse sentido algumas atividades paralelas ao painel principal. Teremos oficinas, trazendo oficinas com diversos focos. Estudante, o profissional, o recém-formado, trazendo a questão da assessoria de imprensa, a questão do próprio conceito básico do jornalismo ambiental. Traremos uma oficina sobre a discussão de um tema que é extremamente importante para todos nós, que é a questão do resíduo sólido, dos resíduos sólidos. Então, a gente vai estar debatendo a compreensão da lei que institui que todo município tem que ter um plano nacional a partir do ano que vem. Então, tem algumas coisas que são interessantes, porque alguns temas, porque você abre a oportunidade não só do painel onde as pessoas apresentam as suas concepções, mas nas oficinas e nas rodas de conversa para que as pessoas, os participantes, possam também expressar aquilo que eles pensam sobre o tema do jornalismo ambiental.
E, Efraim, a questão da hospedagem, como é que está sendo resolvida pelos organizadores? Como é que o pessoal está se organizando para se hospedar no Rio de Janeiro? Que é um problema também vital, né? Muita gente aí novinha vai ao Rio de Janeiro.
Isso é uma questão bem importante, muito bem colocado. No nosso site, no site do Congresso, temos feito indicações, sinalizados locais que são interessantes para hospedagem, albergues, onde as pessoas também possam interagir, aquelas que vêm de fora. Como acontece em qualquer grande evento, temos indicados, fechamos parceria com hotel, com empresa de aviação, para oferecer um pacote também que seja acessível para essas pessoas. Essas informações estão no site. E na seção dicas é possível ver qual o local onde se pode comer bem, barato, mapa de localização, qual transporte pegar para PUC, o local onde será realizado, e também dicas de hospedagem, albergues, hotéis mais baratos, que isso é uma questão também importante quando você tem um público de estudantes que vem de diversas cidades do Brasil.
Estamos conversando com o jornalista Efraim Batista de Souza Neto, editor da revista Consciência Ambiental. Efraim, minha proposta agora seria, por alguns minutos, conversarmos sobre o teu trabalho especificamente e depois voltar ao Congresso tentando comparar a qualidade da informação oferecida ao público com aquela que desejaríamos que fosse, não é? E tu és de São Paulo? Não, tu não é de São Paulo, né?
Eu sou baiano, moro em
baiano,
São
Paulo, né?
Voltei para São Paulo agora em março, não, em maio. Eu tive um período que eu fui para a Amazônia, morei 3 meses na Amazônia escrevendo sobre educação e depois fiquei 1 ano na presidência da República em Brasília trabalhando com o tema da equidade, entre elas a questão da sustentabilidade.
E agora voltaste a São Paulo, né?
Isso, para trabalhar com a revista Consciência Ambiental.
Nos fala um pouco sobre esse teu trabalho na revista. Existe o site, existia também ela impressa, não é? Ou não chegou a ser impressa?
Não, existe ela impressa, é uma revista que começou a ser publicada em 2007. A gente está aí partindo agora para o 5º ano. Ela ficou um período, a gente teve um período de dificuldades e agora está retomando com todas as forças para 2012, com especial foco com a RE+20. A revista, ela tem a característica de trabalhar um pouco a questão da ciência, por isso que é Consciência Ambiental. E traz a perspectiva, em especial, da ciência do risco. O que é a ciência do risco? Ciência do risco é prevenir e preparar a comunidade, a sociedade, a cidade, as pessoas para os cenários de catástrofes e desastres. É uma ciência que tem ganhado muito destaque no Brasil, por causa dos últimos incidentes e acidentes no Rio de Janeiro, aí na região sul, em Santa Catarina, no Nordeste. E a gente traz dentro da revista não só esse tema, mas também artigos sobre as diversas questões da sustentabilidade, em especial a educação. O nosso foco é trabalhar um pouquinho a percepção dos professores, ser um instrumento, uma ferramenta de consulta ao professor, do professor, para que ele possa estar levando o conteúdo da sustentabilidade, do meio ambiente, da prevenção de riscos e desastres da preservação à sala de aula.
O que, que tu entendes, o que essa revista entende sobre sustentabilidade, Efraim?
Sustentabilidade para a gente...
Qual é a sustentabilidade que estamos falando?
É muito amplo o tema da sustentabilidade. Então, a gente foca muito na questão ambiental mesmo. Pensa mais na sustentabilidade no seu viés ambiental, interpretando que é necessário que todas as pessoas assumam compromisso, sejam elas políticas, empresários ou comunidade mesmo, ou cada um como cidadão, a percepção de que é necessário não só preservar, mas mudar a sua forma de consumir para que a gente possa estar proporcionando a nossa comunidade, a nossa cidade, um ambiente de bem-estar. Então, em resumo, nossa questão da sustentabilidade se resume na palavra bem-estar, que é um equilíbrio. Por isso que a gente trabalha tanto, constrói, batalha para ter uma moradia digna por causa do nosso bem-estar. Então, a nossa percepção é essa, que as pessoas devem trabalhar, independente de onde elas estejam, para o bem-estar.
Sim, como é que fica nesse contexto do teu conceito a questão da conservação ambiental?
A conservação é de fundamental importância. A gente tem aí uma história bem interessante no sul do país, de lutas e tudo, apesar de que boa parte daquilo que deveria ser conservado acabou não sendo, por escolhas políticas, muitas vezes. A conservação, ela tem um papel fundamental em todo momento, assim como a preservação. Então, o Brasil precisa definir muito melhor as suas políticas de conservação, essa é a nossa percepção, e também definir as políticas de preservação. A gente oscila muito no país hoje por questões políticas. Então, você tem um ecossistema que é de fundamental importância para o equilíbrio do clima, da microrregião, das bacias hidrográficas. A gente é completamente a favor das políticas de conservação com foco do bem-estar.
Tá certo. E como é que tu vês a qualidade da nossa imprensa atualmente? Como é que eles estão, como é que os colegas da grande imprensa, dessa imprensa mais alternativa, está cobrindo as questões ambientais propriamente ditas? Como é que tu avalias isso?
Acho que a gente tem hoje uma grande mudança na percepção. De fato, o tema ganhou, o tema da sustentabilidade, o tema ambiental ganhou. A mídia, todo mundo fala, todo mundo quer ser verde. Entretanto, o Brasil, não só o jornalista brasileiro, e não só o especializado, e nem só o da pequena mídia, ele tem uma grande dificuldade de acompanhar. Então, falta acompanhar investigar os temas, né? Então, a gente até brinca que o único tema que tem continuidade no país, onde as pessoas sabem tudo que está acontecendo, é no futebol. Se o jogador se machucou, você sabe qual é o médico que atendeu, quantos dias ele vai demorar a se recuperar. Infelizmente, o tema da sustentabilidade ainda cai como pautas pontuais. Acontece um evento, quando é desastre, ela ganha mídia por vários dias, mas quando é uma ação, por exemplo, tráfico de animais, que é um problema que acontece no país inteiro, é pontual. Ibama prende traficantes e tal, e apreende tantos pássaros. E passa 2, 3 dias, aquela notícia acabou como se fosse um problema pontual. E o problema do tráfico é um problema corriqueiro, assim como o problema do saneamento. Então, o que falta é essa percepção. O jornalista, ele precisa entender um pouco melhor do que ele está falando, apesar da da pauta ganhar muita força, ainda falta muita qualidade no sentido da cobertura. São poucos os jornalistas que têm um pouco de conhecimento técnico, que consegue dialogar bem com o cientista, que consegue passar confiança para o pesquisador, para o governo, para quem quer que seja, porque a questão ambiental, ela é casada com a questão da ciência. A gente tem aí o índice do desmatamento na Mata Atlântica. Existe um pesquisador atrás disso, levantando esses dados. Então, falta um pouquinho dessa interpretação. E é o que a gente fala, é que o jornalista tem hoje que sair da zona de conforto que ele tem para uma atuação com os temas em questão. Onde não basta exercer a crítica ao modelo, que não é necessário só... mas é necessário buscar alternativas, mostrar caminhos onde as pessoas possam estar cada vez melhor informadas sobre o tema, a questão do saneamento, a questão de energias renováveis, a questão da energia solar, a questão da energia eólica, porque uma sociedade bem informada, ela tem a capacidade de agir. Então, a gente não pode dar notícia, o papel do jornalista não é dar notícia por dar a notícia. Ela tem que ter uma finalidade, é um pouco disso que está faltando hoje para a maioria dos jornalistas.
Tem a ver com ética também, não é? Como é que tu vês a questão da ética?
Tem a ver muito com ética, completamente. É impossível separar a questão da ética da questão do bem-estar. Eu volto a bater na questão do bem-estar. Por isso, falta respeito à sociedade. Eu acho que está na hora também de sair um pouquinho, porque o jornalista ele gosta muito de sentar em uma sala fechada, de preferência com janelas pequenas, e decidir aquilo que a sociedade realmente quer ler.
No ar-condicionado.
E não é isso. A questão da ética, talvez pelo primeiro, passa primeiro pela questão de saber ouvir, em respeito à comunidade. A comunidade tem muito a falar, só que muitos jornalistas tampam os ouvidos. Então, essa para mim é o elemento chave, é ouvir mais e falar menos. E o que falar, falar com qualidade.
Pois é, agora até que ponto essas novas mídias estão facilitando a participação do consumidor da informação. Que exemplos tu teria de programas ou de veículos na nossa área de meio ambiente que podem ser utilizados como exemplo de uma boa comunicação?
Eu primeiro vou falar de um livro e aí eu entro exatamente na sua questão. Hoje eu recebi um livro aqui da editora Zara, que é A História das Coisas. É um vídeo que todo mundo pode acessar no YouTube. E o que é interessante estar falando desse vídeo? Como que a mídia, as novas mídias, a internet, o Facebook, o Twitter, o Orkut, pode ajudar a gente na disseminação? Esse vídeo já foi visto por mais de 12 milhões de pessoas no mundo e virou um livro. Ela traz a questão da natureza da natureza, como é construída as coisas, ao lixo. O que acontece com tudo que consumimos? Então, as novas mídias, eu acho que ela abre o primeiro espaço para interação. E os veículos, eles estão tendo que adaptar um pouco a isso para entender aquilo que o consumidor da informação tem interesse em falar. É do lixão que tem na sua comunidade, é da falta de água, é da falta de saneamento, ou propostas. A sociedade, a comunidade, a pequena comunidade, ela também é propositiva. E essas propostas têm que ser ouvidas. Então, a mídia, as novas mídias proporcionam isso. Exemplos que a gente pode estar citando. O próprio NEJ, aí no Rio Grande do Sul, Núcleo de Ecojornalistas, tem feito um trabalho bastante interessante de interação, palestras, oficinas para a comunidade, correndo para capacitar jornalistas também. A gente tem o site O Eco, que o Eco vocês podem acessar através do www.oeco.com.br. Também tem feito matérias interessantes sobre o tema, tem aberto ferramentas. Na grande mídia, o Estadão fez um especial que virou um site que chama Isso Não É Normal, tratando da questão das mudanças climáticas em São Paulo e mais duas cidades que eu não me lembro agora, onde ela parte para ouvir a sociedade a partir das mídias sociais. E isso é fundamental, porque a sociedade tem que ser ouvida e ela tem muito o que falar. Acho que como exemplos mais concretos, a gente pode estar citando esses dois veículos.
Certo, agora e a televisão? O grande veículo brasileiro que é a televisão.
O melhor programa que a gente tem com soluções é o Cidade Soluções, do André Trigueiro. Infelizmente, passa em um canal fechado. A gente viu aí que o Globo Repórter tem tentado trazer o tema da sustentabilidade, mas não traz ainda na qualidade do Cidade Soluções, que completou 5 anos esse ano, agora em 2011. Entretanto, os vídeos ficam disponibilizados no site do Globo News. Na televisão também, aqui em São Paulo, programas especiais, o noticiário local tem também feito questões de dicas, principalmente quando a umidade do ar está baixa ou quando o frio está muito intenso. Então, a televisão, ela tem um papel fundamental. Aquilo que é visível, onde as pessoas... Primeiro que a mídia, onde quase todo brasileiro ou todo brasileiro tem na sua casa. Isso é fato. Então, tem alguns programas que deveriam ser disseminados na TV pública e em TV aberta, como TV Globo, Record, na TV pública, TV Brasil, TV Educadora, que tem alguns programas também. Mas a melhor experiência é o Cidade Soluções.
Então, o Cidade Soluções vai ao ar pela Globo News, né? E o endereço, só repetindo, é cidadesesoluções.com.br. Qual é o endereço mesmo, Efraim?
Você pode entrar no Cidade Soluções através do www.mundosustentável.com.br.
Ah, exatamente. mundosustentável.com.br, pelo companheiro André Trigueiro. Será uma das atrações nesse congresso na própria cidade em que ele trabalha, que é o Rio de Janeiro. E, Frei, me diz uma coisa, chegaste a participar dos encontros anteriores, não é? O primeiro foi em Santos, litoral de São Paulo, o segundo aqui em Porto Alegre, organizado pelo Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, e o terceiro foi no Mato Grosso, não é?
Isso.
E agora o quarto, no Rio de Janeiro. Qual é a cidade que está se candidatando para o quinto congresso, Efraim? Já tens notícia disso?
Tem possibilidades de que o congresso ocorra no Nordeste ou no Paraná, na cidade de Londrina. E isso é definido no último dia do congresso, na plenária da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. É muito importante que outras cidades sediem. E é interessante que essa cidade seja uma capital, porque facilita o transporte. Todo congresso que tem esse fundo de discussão, que traz temas universitários, atrai muito estudante. Por isso que a gente mescla um pouquinho do interesse local, mas também da viabilidade e mobilidade para poder ampliar a participação das pessoas a cada edição.
Agora está surgindo uma dúvida, Efraim. Para participar do congresso, tem que ser jornalista ou estudante de jornalismo?
Não, necessariamente. Não necessariamente. O Congresso é aberto a quem tem o interesse de participar. É, tanto que a gente tem mesas que, por exemplo, a mesa, o painel de abertura traz o tema da Rio Mais 20. Teremos um painel, uma palestra de inspiração sobre economia e sustentabilidade com foco na Rio Mais 20, trazendo a questão da economia verde. E, claro, a participação de outros profissionais é muito interessante, porque aproxima o jornalista também do especialista. E o especialista também tem muita coisa a falar para o jornalista, e os jornalistas, muitos preconceitos a serem quebrados para poder se comunicar melhor com o especialista, com o engenheiro, com o advogado, com o professor, com o pesquisador. Acho a participação de outros profissionais fundamental nesse processo.
Esse pessoal que não é jornalista tem se inscrito de fato, ou é uma possibilidade apenas que não foi muito ainda divulgada?
Tem se inscrito de fato. Está em torno de 15% das inscrições. Engenheiros, advogados, professores.
Pessoal de ONGs também, não?
Pessoal de ONGs também.
Temos gente das principais ONGs brasileiras, SOS Mata Atlântica, Greenpeace e outras.
Desse pessoal, teremos uma participação na roda de conversa sobre assessoria de imprensa. Teremos uma oficina sobre comunicação em ONGs, feito pelo pessoal da SOS Mata Atlântica. E aproveitando que você falou nas ONGs, essa informação é bem interessante, o Congresso, a partir de ações de grandes ONGs, ele terá toda a sua emissão de carbono compensada. Tudo que foi emitido com as viagens dos palestrantes, dos participantes, o gasto de energia, será plantado árvores para compensar essa emissão. Essa é uma iniciativa da SOS Mata Atlântica, que fará a plantação, e da ONG Prima, que fará o cálculo da emissão de dióxido de carbono.
Nós não podemos deixar de lembrar o nome dos patrocinadores do Congresso, não é?
Isso.
Pode fazer. Quem é que vai patrocinar o Congresso?
A gente tem aqui a participação do Fundo Vale como patrocinador master, Petrobras.
Fundo Vale é governo federal?
Não, é da Vale. A Vale, um dos seus maiores acionistas é o governo federal.
Certo. Petrobras.
Tetra Pak.
Tetra Pak também é?
Também. Itaú, Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e eu tenho mais um patrocinador aqui. Um minutinho que eu falo.
Não podemos esquecer de citar nenhum deles, né?
Não,
que embora isso não esteja na nossa missão aqui como radiodifusão comunitária, mas acho que não podemos deixar de citar esse pessoal que realmente está viabilizando o quarto congresso. Né?
E a PUC, né? Também entrou como apoio institucional, que é um grande patrocínio, na verdade. E como apoio, que é também importante falar, a gente tem a SOS Mata Atlântica, a Ford e a Agência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, que é a UN Habitat, que é uma das organizadoras da Rio Mais 20 e que está nos ajudando aí com material, com tema, com palestrantes, para enriquecer o debate sobre sustentabilidade e jornalismo ambiental.
E, Frei, só para finalizar o nosso programa, estamos finalizando o programa hoje um pouco mais cedo, pode-se fazer, por favor, um resumo do congresso, forma de inscrições, datas, horários, local, etc.?
O quarto Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental terá como sede a PUC, no Rio de Janeiro, acontece entre os dias 17 e 19 de novembro, daqui 15 dias. E como tema principal, a gente está trazendo a Rio Mais 20, a grande conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que volta 20 anos depois ao Rio de Janeiro. Entre os grandes palestrantes, a gente tem o Ricardo Abramovay, o Ladislau Dalbo, o Aaron Belink, entre outros especialistas e jornalistas que estão trabalhando o tema da sustentabilidade e que com certeza estarão cobrindo a conferência no próximo ano. Para participar, basta entrar no site www.jornalismoambiental.org.br. As inscrições são gratuitas e a gente conta com a participação de todos e não só de jornalistas.
Muito bem, então está aí dado o recado, o jornalista Efraim Batista de Souza, editor da revista Consciência Ambiental, membro da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental e um dos organizadores principais do 4º Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. O programa, muito obrigado, Efraim.
Muito obrigado, João. É um prazer estar falando para o pessoal aí do Sul. E a gente fica à disposição para ajudar naquilo que for necessário.
Esperamos nos encontrar aí no Rio de Janeiro. O programa Cidadania Ambiental é uma produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar, na mesa de São Lotar Gutierrez. Voltaremos na próxima semana pela Ipanema Comunitária. Até lá!